Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Bruno Mendes. Muito boa noite, galera esportiva. Terça-feira, 3 de setembro de 2019. 18 horas 45 minutos. Vem aí as manchetes dessa edição do Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Mano Menezes é confirmado como novo técnico do Palmeiras. Após derrota para a Lanterna, Fluminense junta os cacos para evitar novo rebaixamento. Brasil vence Grécia e se garante na segunda fase do Mundial de Basquete Masculino. As principais notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos. Tudo isso e muito mais nessa edição do Bate-Bola Nacional, que tem a mesa de efeitos a cargo do Paulinho Boró, Central Técnica, o José Alves e José Leite, Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia e Nacional FM Rede. Está começando mais uma edição do Bate-Bola Nacional, galera. Nacional. 18 horas e 46 minutos, Campeonato Brasileiro. Ontem o Fluminense perdeu pro Avaí, Lanterna 1-0. A torcida criticou demais, chamou Oswaldo Oliveira de burro. É, coisa tá começando a pegar pro Fluminense. Mas quem traz outras notícias do Flusão é o Rodrigo Ricardo.
O Fluminense tem 4 jogos fora de casa na sequência do Brasileirão. No próximo sábado, enfrenta o Fortaleza no Castelão. Depois tem um duelo atrasado contra o Palmeiras na próxima terça. O Corinthians em Brasília e, por fim, o Goiás no Serra Dourada. Mesmo longe do Rio de Janeiro, o Fluminense espera reconquistar o apoio da torcida, abalado após 3 fracassos seguidos no Maracanã. Eliminação na Sul-Americana para o Corinthians e derrotas por 1-0 para CSA e Avaí. Nesta última segunda, foram 24 finalizações contra os catarinenses, mas nenhum gol tricolor.
A nossa equipe, principalmente em termos de ataque, tem excelentes valores. Esses caras motivados e com confiança, eles podem render muito mais, muito melhor. E essa confiança pode vir, sim, através do torcedor ajudando, incentivando, porque não há dúvida que a atmosfera, o clima que é criado, interfere diretamente no comportamento do atleta.
Oswaldo Oliveira também comentou sobre a irritação de Paulo Henrique Ganso ao ser substituído aos 23 minutos do segundo tempo contra o Avaí.
Cada jogador tem uma característica, tem um comportamento. O Ganso é um jogador tímido, arredio. Então eu compreendo, não tem nenhum problema. Isso já aconteceu no último jogo também. Ele não tem obrigação de me cumprimentar. Ele tem que cumprir com as obrigações dele como atleta, isso ele tem feito. No momento que eu achei que precisava tirá-lo do jogo, eu tirei, não tenho o menor problema quanto a isso.
Em 18º lugar no Brasileirão, com apenas 12 pontos, o Fluminense estaria hoje rebaixado para a Série B, assim como o Lanterna Avaí, que após 17 rodadas, conseguiu enfim a primeira vitória no campeonato. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
18 horas 49 minutos, as notícias do skate brasileiro com Wagner Gomes.
A seleção brasileira de skate contará com força máxima no Campeonato Mundial de Skate Park, evento mais importante do ano para a modalidade. Pedro Barros, octacampeão mundial. Indiara Aspe, atual 7ª colocada no ranking internacional. Luizinho Francisco, Isadora Pacheco, Murilo Pérez, Dora Varela, Éricles Fagundes, Vitória Brasil, Pedro Quintas e Letícia Gonçalves são alguns dos representantes brasileiros que estarão na disputa da corrida olímpica. Estarão na pista do Parque Cândido Portinari, de 9 a 15 de setembro, em busca do título. A competição vale 800 mil pontos para os vencedores, a maior pontuação possível do ano de 2019. O Campeonato Mundial encerra o calendário da primeira janela classificatória para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Agradecendo ao professor Wagner Gomes, vamos saber da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, chegando Lincoln Chaves.
Dois jogos e uma semana de treinos foram suficientes para Pia Sundhage tirar as primeiras conclusões para a sequência do trabalho no comando da Seleção Feminina. Após a goleada por 5-0 sobre a Argentina na última quinta-feira, as brasileiras não repetiram o bom futebol no domingo, debaixo de muita chuva contra o Chile. E depois de um empate sem gols no tempo normal, o Brasil perdeu nos pênaltis por 5-4 e ficou com o vice do Torneio Internacional de Futebol Feminino, disputado no Pacaembu, em São Paulo. A técnica sueca entende que o grupo precisa de lideranças dentro de campo que ajudem o time a mudar o panorama de uma partida em condições adversas.
Por exemplo, o gramado estava ruim e o nosso futebol não fluía. Isso não estava bom, era preciso mudar o jogo na condição adversa e uma líder para isso. Ali do banco, tentamos mostrar que era óbvio não manter a bola no meio. Depois, a condição de campo mudou. E aí, claro que deveríamos tentar jogar pelo meio. O que acontece na partida é complexo. E por isso é muito importante que encontremos uma líder atrás, uma no meio e talvez uma mais à frente. Ao menos três jogadoras que ajudem a espalhar a mensagem às demais.
A competição teve caráter amistoso. O primeiro grande desafio de Pia será mesmo a Olimpíada de Tóquio, no ano que vem. E apesar do pouco tempo com a nova treinadora, as principais jogadoras da seleção estão otimistas com o trabalho, caso da atacante Andressa Alves.
Acho que esse jogo não reflete o que ela vem mostrando pra gente, ela teve pouco tempo, mas a partir daqui em diante vocês vão ver nos próximos amistosos também que a gente está tendo uma grande evolução. Ela teve uma semana para preparar a gente e já deu para ver a mudança, você imagina até as Olimpíadas. Então a gente sabe do potencial dela e ela vai arrancar o melhor de cada jogadora. E hoje também vai ser bom para ela, porque acredito que ela odeia perder também. Então ela vai ver o que ela fez de errado, o que a gente fez de errado e a gente vai se acertar.
No caminho até Tóquio, a seleção tem por enquanto dois amistosos pela frente, contra a Inglaterra e Polônia, além de um torneio amistoso na China. As datas desses jogos ainda não estão definidas. A expectativa é que Pia possa observar jogadoras que não estiveram nessa primeira convocação e atletas que foram chamadas, mas ainda não tiveram oportunidades, como as jovens Yaya, meia de 17 anos, que defende o São Paulo, e Vitória Albuquerque, 21 anos, atacante do Corinthians. Vale lembrar que Cristiane sequer foi convocada para esse torneio amistoso. Maior artilheira do futebol olímpico entre homens e mulheres, a centroavante ainda se recupera de uma lesão muscular sofrida na Copa do Mundo da França. Já Marta foi chamada, mas também contundida, teve de ser cortada. Ambas, é claro, estão nos planos de Pia Sundhage. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
E amanhã começa a decisão, quem é que vai para a final da Copa do Brasil 2019, 19h na Arena da Baixada, tem Atlético Paranaense e Grêmio, primeiro jogo, o Grêmio venceu por 2-0, vai ter que ralar bem o Atlético Paranaense. E no Beira-Rio, jogo que a Nacional transmite, 21h30, joga o Internacional e Cruzeiro no primeiro jogo, o Inter dentro do Mineirão venceu o Cruzeiro por 1-0, o Cruzeiro também vai ter que fazer gols aí no Internacional. No Colorado, lateral Bruno fala que o time não pode se debruçar na vantagem obtida em Belo Horizonte.
Lógico, uma grande vantagem, mas é muito perigoso, né? A gente não pode deixar acomodar, a gente tem que sempre buscar manter esse padrão, né? Então é focar mais, é conversar também. São muitos jogos, o grupo vem trabalhando forte, não é só os 11, mas também quem está de fora, quem vem jogando brasileiro, a gente está muito focado, então é ter tranquilidade, descansar, focar no jogo, fazer esse último apronto aí para que a gente possa sim fazer um grande jogo.
Já no Cruzeiro, o atacante Maurício diz o que o Cruzeiro tem que fazer para sair de Porto Alegre classificado.
Ah, sim, claro, né? Um jogo extremamente difícil, né? Um jogo muito importante também. A gente sabe da importância e eles têm uma vantagem, mas a gente vai em busca da classificação. A gente vai tentar trazer essa classificação para o nosso torcedor e nessa terceira final aí. Ele é uma equipe muito, muito qualificada, né? Muito experiente. Eles são muito fortes dentro de casa, né? Mas a gente vai fazer o que o professor pedir e a gente vai conseguir, se Deus quiser, em busca dessa classificação e dessa vitória.
E nesta quarta-feira tem decisão no Som da Nacional.
Está chegando a hora. Nesta quarta, às 21h, tem Copa do Brasil. Agora é ganhar ou ganhar. Direto de Porto Alegre, Internacional e Cruzeiro. Narração Ricardo Mazella, comentários Valdir Luiz, reportagens Maurício Costa e ele, Bruno Mendes. Internacional e Cruzeiro, é nesta quarta às 21h. Futebol Nacional, o Brasil ligado na mesma emoção.
18h55, chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol, aqui na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
Elias Ricardo Figueroa Blander. Figueroa, Dom Figueroa, nasceu em Vila del Mar, no Chile, em outubro de 45. Atuou pelo Peñarol e depois veio para jogar no Internacional de Porto Alegre. Sua saída no Peñarol criou um problema sério, seríssimo. Os torcedores não queriam, muitos protestos. O Internacional ganhou 2 campeonatos brasileiros, 71 e 76, e conquistou 5 campeonatos gaúchos. Em 74, 75 e 76, foi escolhido pela imprensa o melhor jogador do América. O chileno mora atualmente em Porto Alegre e realmente é ídolo até hoje. A grande área é a minha casa, dizia Dom Elias Figueroa. Um gol do Figueroa com a camisa do Internacional em cima do Cruzeiro. É final do Campeonato Nacional de 75. A narração é de Jorge Cury.
Figueroa na direita para Valdomiro, recebeu o ponteiro Cadinho, altura da linha média contrária, desce agora para a área perigosa, cortou para fora, driblou Isidoro, ele tenta a linha de fundo, entra Piazza, Valdomiro caiu, o árbitro paralisa e marca o tiro livre, vai bater Valdomiro, entra a linha lateral do campo da área perigosa, gol à direita, no meio da linha lateral, todo mundo na área perigosa, inclusive Figueroa, barreira com 2 homens, vai bater Valdomiro, atenção, entrou Figueroa de cabeça, gol!
Era Uma Vez no Futebol.
Tá certo, dois grandes ídolos, o Figueroa do Internacional e o Jorge Cury, um ídolo máximo do jornalismo, do rádio do Brasil. Falar de Campeonato Brasileiro da Série B, 21ª rodada, será aberta logo mais, daqui a pouquinho, 7h15 da noite, teremos 2 partidas no Olímpico, Pedro Ludovico em Goiânia, o Vila Nova, mal das pernas na Série B, vai receber a equipe do Vitória, que também está lá embaixo. O Vila Nova é o 17º, Vitória o 15º colocado. Às 7h15 também, no Bento Freitas, o Brasil vai receber a equipe do Londrina, o Brasil que vem crescendo de produção, mas ainda ocupa a 12ª colocação dentro do campeonato. Já o Londrina, ele está na 11ª colocação, então pode ganhar essas posições aí o Brasil de Pelotas. E às 21h30 da noite, no Heriberto Rios, em Criciúma, jogam Criciúma e Ponte Preta. A Ponte tentando voltar ao G4, já o Criciúma está na 14ª colocação. Ponto final em mais uma edição do Bate-Bola Nacional. Voltamos amanhã. Fiquem agora com a Voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate-Bola Nacional.
as notícias do esporte. Bate-bola Nacional.